Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 12, capítulo 4, versículo 12 a 17. Quando Jesus ouviu dizer que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, terra beira-mar, no território de Zabulão e Neftali. Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara ao dizer: terra de Zabulão e terra de Neftali, estrada do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se levanta. Uma luz se levantou. Desde então, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação.
Por toda a graça que me deu, como irei agradecer, como irei agradecer.
Chegamos ao terceiro domingo do tempo comum.
É verdade, o tempo avança, e já chegamos ao terceiro domingo do tempo comum.
E como estamos logo no início, vamos de novo cumprimentar também os nossos ouvintes.
Certamente, eles e eles.
Por essa caminhada paciente.
É verdade. Paciente, e eu gostaria de renovar mais uma vez o apelo, né? Quer dizer, nós contamos com os nossos amigos, ouvintes, eles e elas, que é para ser um mútuo enriquecimento,
sim,
né?
Sim.
Nós partilhamos com eles
as nossas ideias,
reflexões, meditações e orações também.
Perplexidades,
exatamente.
Enfim.
E é sempre vantajoso que cada vez mais ouvintes possam também dizer-nos, como se diz, a sua. Tanto
como
a sua reflexão,
pensam,
como
sim,
pensam, etc. Portanto, um grande abraço, saudações cordiais a todos os ouvintes que nos seguem, nos acompanham através de todos os meios, né? E agora através da rádio.
Então voltamos de novo sempre na companhia do evangelista Mateus.
É verdade, o evangelho de hoje é particularmente bonito, porque estamos no início da atividade pública
de Jesus.
Tu ouvimos no domingo passado João Batista a indicar a Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no domingo de hoje, Mateus nos diz que quando Jesus ouviu dizer que João Batista fora preso, então retirou-se para a Galileia. É impressionante ver que essas questões de dramas, de perseguições, de opressões, de eliminação de cristãos e de fiéis, não são só do nosso tempo. É uma história longa, é uma história longa e de longa data. E é impressionante ver que Jesus era primo de João Batista, como nós todos sabemos, né? Por aquilo que as Escrituras nos dizem. E quando ele ouve dizer que as autoridades políticas puseram ao seu primo na prisão e, portanto, silenciaram, ele mesmo, em vez de se esconder, é mesmo quando começa a sua atividade pública. É quando começa...
Ganha coragem para enfrentar.
Ganha coragem. Eu queria dizer mesmo isso. Quer dizer, é preciso um pouco de fígado. É preciso um pouco de coragem.
Perante operações de injustiça.
Exatamente. Portanto, eu acho que já isto é uma grande lição para todos nós. Porque tantas vezes, perante as injustiças, perante as perseguições, perante as dificuldades, os desafios, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é de esquivar-nos.
Escapa quem puder. Não.
É isso, quer dizer, é um raciocínio que não é muito cristão, mas é mais pragmático.
É espontâneo.
Porque é na nossa natureza, né? Tentar salvar a pele. Sim. Como alguns costumam dizer, não, eu quero devolver a pele à casa. Né? Mas, pronto, então, Jesus se retira. Retira-se para Cafarnaum, a região ou a terra de Zabulão e a terra de Neftali. Praticamente esta Galileia, este Cafarnaum, terra de Zabulão, terra de Neftali, é um tema recorrente neste terceiro domingo do tempo comum, porque a primeira leitura fala exatamente desta profecia de Isaías, que diz que nesta terra, pela estrada do mar, povos que viviam nas trevas viram uma grande luz.
Terra longínqua.
Terra longínqua, terra distante.
Onde não podia nascer gente de grande nome, não?
Exatamente, onde não podia nascer gente de grande nome. Portanto, esta é uma das grandes coisas que nos impressiona neste Evangelho de hoje. Portanto, Jesus escolhe emigrar.
Tema da atualidade.
E estamos no tema de grande atualidade. Portanto, ele deixa a sua aldeia de Nazaré e emigra para Cafarnaum da Galileia. Estamos no tema da atualidade. Quase que temos todos os dias nas nossas mentes a imagem dessas grandes movimentações de gente, desses grandes afluxos de gente que emigra para aqui e para acolá. Portanto, decide emigrar para esta cidade de fronteira, diríamos nós hoje, né? Que era um lugar de passagem. Passagem de povos, passagem de pessoas, passagem de bens. E era uma etapa importante na famosa estrada do mar de que fala o Evangelho de hoje. Chegar em Cafarnaum praticamente era estar nesta encruzilhada de povos, de culturas, de gente e também de línguas de gente que estava ali. Fazendo assim, se cumpria o que o profeta Isaías tinha anunciado. Podemos imaginar que Jesus vai para Cafarnaum um pouco em obediência ao Pai, um pouco em cumprimento para dar continuidade a este plano de Deus que já vinha do tempo dos profetas. Mas também podemos pensar que Jesus vai para lá com uma decisão deliberada, com uma decisão programada, porque Jesus quer escolher ir lá onde se dizia que havia as pessoas mais afastadas de Deus.
Lá onde haviam os descartados.
Exatamente, do sistema.
Daquele período de tempo.
Exatamente, porque nos ambientes, nos ambientes de governo, quer religioso, quer político, em Jerusalém, qualquer coisa que fosse relacionada com a Galileia era uma coisa suspeita, era uma coisa considerada mais ou menos herética, era uma coisa praticamente misturada com os pagãos, etc. Portanto, não tinha grande seriedade. Então, é mesmo esta cidade de periferia que Jesus escolhe para iniciar a sua atividade pública. Portanto, podemos dizer que o próprio Jesus escolhe iniciar a sua atividade pública não pregando em Jerusalém, terra sagrada por excelência, começa a pregar mesmo muito longe mesmo, nestas terras, digamos assim, suspeitas de paganismo, de sincretismo religioso, de heresia, etc. Portanto, é aquilo que deve ser a nossa igreja hoje. O Papa tem insistido em sermos igreja em saída. Portanto, igreja em saída quer mesmo dizer isso, que temos de ser missionários como Jesus. Missionários é sentir-nos enviados, sentir-nos responsáveis de levar a boa nova, não tanto pelas palavras, mas pelo exemplo, por atitudes, por gestos de misericórdia, de fraternidade, de justiça a todo lado, sobretudo aqueles que vivem nas periferias, não só geográficas, mas nas periferias existenciais. Por que digo isso? Porque muitas vezes nós temos essa tendência, gostamos de estar quentinhos no nosso mundo, né?
Portanto, daquilo que já temos.
Seguro, né? Daquilo que já temos. E, eventualmente, talvez frequentando as pessoas que pensam como nós. É mais fácil. Evitando aqueles ambientes que nós consideramos serem pagãos, ou ateus, ou, sei lá, prontos, em todo caso, não religiosos. Portanto, eles não são dos nossos. Eles não são dos nossos. Portanto, tanto o Evangelho e o Papa, como estávamos a dizer, justamente, nos convida a esta saída, né? O Papa dizia aos jovens de não serem jovens de sofá. Portanto, habituados a sentar, a ter tudo cômodo, etc. Mas jovens em saída. Portanto, esta palavra vale para todos nós. A certa altura, portanto, a partir daquele momento, Jesus começa a pregar: convertei-vos. João Batista, a mensagem dele era praticamente a mesma: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus retoma a mesma mensagem, tanto sem modificar em nada a mensagem de João Batista, dizendo: convertei-vos e arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E interessante, o próprio apóstolo São Pedro, quando Jesus é morto, retoma exatamente a mesma mensagem. Basta ler o capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. A mesma mensagem. Convertei-vos e arrependei-vos. Significa que este é o núcleo da mensagem. Tanto a novidade do reino e a brevidade da nossa vida neste mundo exigem com que realmente tenhamos este sentido de depressa, de arrependermos, de mudarmos de vida. Eu acho que poderíamos aproveitar um pouco deste tempo para refletir um pouco se realmente achamos que esta mensagem de conversão, esta mensagem de arrependimento, de mudança de vida, toca também a mim. Tanto, ou é uma coisa que deve acontecer aos outros, que são os pecadores. Mas não, tanto deveria ser para mim, para ti, para todos nós. Arrependimento. Isto para quê? Para que Deus reine verdadeiramente em nós. Para que o reino de Deus chegue realmente. Porque Batista, Jesus, os apóstolos, a primeira igreja, as primeiras comunidades cristãs e a igreja em todos os tempos pregam isso, tanto dizendo: converter-se e arrepender-se, porque o reino de Deus está próximo. Então, este arrependimento deve ser uma realidade também para mim, para que o reino de Deus seja uma realidade. E vem aqui a segunda parte deste evangelho, é a chamada dos primeiros discípulos. Diz aqui: caminhando um pouco ao longo do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Eu tive a alegria de caminhar tanto mesmo naquela zona, mesmo em Cafarnaum, perto do mar de Tiberíades, tanto o mar da Galileia, praticamente os mesmos passos que Jesus teria feito. É interessante ver isto. Jesus caminha ao longo do mar da Galileia e chama esses dois irmãos. Diz com toda a simplicidade de que um texto litúrgico ou literário mesmo pode ter, dizendo assim: vê dois irmãos que eram pescadores, estavam a lançar as redes, e os chama. Uma simplicidade grande. O que é que isto me ensina? Que Jesus, tanto a primeira atividade, antes de tudo, não é um milagre, não é que ele realiza um milagre como primeira atividade, talvez para impressionar os seus discípulos, mas uma simples chamada: vinde e segui-me, farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente o seguiram. Tanto me impressionava que não foi numa cerimônia religiosa. Poderia ser, né? Que talvez num sábado, durante a cerimônia na sinagoga, ou no templo, ou numa reunião espiritual, numa atividade espiritual. Não, não foi nada disso. Jesus chama os primeiros discípulos exatamente durante a sua vida normal, cotidiana. Eles eram pescadores e ele foi buscá-los lá, no pleno exercício da sua atividade profissional. Jesus toma a iniciativa, Jesus chama, como sempre, tanto é ele que chama, mas chama na nossa vida cotidiana, no nosso dever de cada dia. É lá que devemos ver Jesus passar, como a famosa canção
do Padre Zezinho.
Exatamente, a famosa canção do Padre Zezinho. Outro aspecto, aquela resposta, tanto com estes primeiros dois irmãos, Simão Pedro e André, como os outros dois irmãos, que era Tiago e João, a resposta deles é imediata. Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Imediatamente deixaram seu pai Zebedeu no barco, porque eles estavam a consertar as redes, e eles o seguiram. Eles antes tinham sido discípulos de João Batista. Certamente já tinham visto antes Jesus. Talvez já tinham sido, digamos assim, tocados pela sua personalidade, pela sua maneira de ser, etc. Mas, para além disso, não podemos também excluir nem minimizar o caráter radical da chamada de Cristo, que deveria ser, né? Vinde e farei de vós. Tanto mais ou menos como as vocações dos antigos. Mas deixa realmente impressionante esta resposta imediata dos primeiros discípulos que querem seguir Jesus. Isso é uma lição para todos nós, porque Jesus continua a chamar e a nossa resposta também deveria ser imediata. Nós muitas vezes rezamos, né? para que Jesus e Deus em geral continue a chamar muitos jovens que queiram aventurar-se na vida apostólica, na vida religiosa, etc., para também proclamar o reino de Deus. Mas só que a nossa oração muitas vezes é um pouco egoísta, né? Senhor, mandai muitos operários, desde que não seja eu. Não. Não podemos fazer assim. Devemos imitar esses primeiros apóstolos que, vendo Jesus e a seriedade e a validade da proposta que ele lhes fazia, deixaram tudo e o seguiram. Então Jesus começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Portanto, a atividade de Jesus praticamente se sintetizava nisto, né? Proclamava a boa nova, até porque o verbo grego diz gritava. Convertei-vos, o reino de Deus já está no meio de vós. A boa nova da salvação. Mas também era uma atividade de ensinamento. Podemos lembrar, por exemplo, as parábolas. Era uma atividade de ensinar. E ele confirmava a sua palavra através da cura. Ele curava, tanto mostrando não só o poder de Deus em palavras e também em atos, mas também a sua ternura, a sua compaixão para com os sofredores, para com os doentes, para com os últimos, os rejeitados, os aflitos. Tanto ele curava. E esta é a missão da igreja nos tempos. Então, essa igreja que teve essas origens tão humildes. Portanto, é um evangelho muito bonito este, de hoje, em São Mateus, que nos apresenta os primeiros momentos da atividade de Jesus, os primeiros momentos, portanto, da atividade da igreja, e que nos encoraja, mesmo nós, nos nossos dias, apesar de dificuldades, o Senhor nos chama a continuarmos, a dar continuidade à sua missão de misericórdia, de ternura, de compaixão, como fez o Senhor Jesus.
Este grito de convertei-vos, não? Que o reino de Deus está próximo. Portanto,
a palavra não pode ser encadeada.
Portanto, esta libertação do verbo, que no início era,
sim,
no princípio, tanto para estar no prólogo do Evangelho.
Do Evangelho de São João, que lemos há bem poucos dias.
E, portanto, sempre para dizer que é do verbo livre que virá a salvação dos povos. Ora, nós lutamos para libertar o verbo. Digo, nós, os países africanos de expressão portuguesa. Mas, depois da independência, com a revolução dos cravos, parece que o verbo se libertou em Portugal, mas nos nossos países continua prisioneiro. Próprio ontem, sexta-feira, foi dia 20 de janeiro, que é o dia dos heróis nacionais, seja para a Guiné como Cabo Verde.
Com a morte, portanto, de Amílcar Cabral.
Sim, portanto é um dia em que se celebra todos aqueles que, guiados por estes homens, não, dos pais e mães das independências, se sacrificaram para a libertação do verbo nas nossas terras. Então, hoje, quais são 1, 2, 3 ou 4 realidades que nós precisaríamos hoje de nos converter profundamente para, de facto, render uma digna homenagem a estas pessoas que morreram para libertar o verbo nas nossas terras?
Essa é uma daquelas perguntas, assim, digamos assim, de meio quilo, né? É daquelas perguntas de meio quilo. Mas eu suponho que o desafio é sempre o mesmo e que percorre os tempos e percorre os espaços. É um desafio transversal, é um desafio quase recorrente, no sentido em que é em todos os povos, em todos os tempos. Qual é que é o desafio? O desafio é de tornar presente o reino de Deus. O que é que torna presente o reino de Deus? É a presença de Cristo, que é a última palavra, o verbo, feito carne, feito um de nós, feito Bernardo, feito Filomeno, feito Maria, feito Joaquim, feito Alberto. Tanto o verbo feito um de nós. O que significa? Significa a personalização da justiça, a personalização da libertação, a personalização da ternura de Deus, a personalização da misericórdia. Ora, nem justiça, nem amor, nem caridade, paz, nem paz, nem ternura, justiça, e muito menos misericórdia, estão tidas como alicerces para as nossas... Exatamente. É por isso que é sempre um desafio de todos os tempos. Então, Então, o que temos de fazer é mesmo isso, dar ouvidos à palavra de Deus, que é essa palavra, converter-se. E a conversão toca a mim. É muito fácil pregar aos outros, dizer, olha, tu não estás a comportar-te bem, tens de mudar. Portanto, onde é que nós poderíamos tornar mais real esta encarnação do Verbo que nos liberta, para despertar esta libertação? Exatamente nisto. Estou vivendo na justiça. Viver na justiça não é uma coisa teórica. Significa, antes de tudo, respeitar a cada um a dignidade que tem. Portanto, eu não dou a dignidade a ti. Portanto, a dignidade é uma coisa
que já
existe em si, na pessoa. Não é que eu decido, não, hoje decido dar a dignidade, não. O Estado não dá dignidade nenhuma, tanto defende a dignidade que já está nas pessoas. E assim para diante, se nós dermos ouvidos a estas manifestações do reino, eu diria justiça, caridade, misericórdia, fraternidade, tanto,
solidariedade,
tanto a solidariedade,
a inclusão
sobretudo,
que
tanto,
é o problema maior,
exatamente, né? Se nós nos convertermos a isto, então estamos a libertar o Verbo, porque o Verbo, tanto é Jesus, que é a personalidade mesma e a última palavra do Pai, que está lá nos céus. Portanto, em Cabo Verde, na Guiné, em Moçambique, em Angola, em todos os lugares, precisamos de fazer este passo.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?